Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Inteligência Emocional, o podcast. Este é o episódio 56 e temos connosco hoje Jorge Humberto Dias e vamos falar sobre perspectivas sobre a felicidade. Jorge, obrigado por ter aceito o convite.
Olá, Paulo. É sempre um prazer colaborar contigo e pensar em conjunto contigo. Obrigado pelo convite.
Obrigado. Jorge, tem estado aqui a. Já fizemos algumas coisas em conjunto e estamos aqui também a perspectivar outros projetos. Gosto muito do trabalho do Jorge e o Jorge faz aqui um trabalho muito sério e sobre um tema muito importante, que é a felicidade, e ninguém melhor do que o Jorge para nos falar sobre felicidade. Então, para quem não conhece o Jorge Humberto Dias, vou fazer aqui uma pequena apresentação, ou seja, o currículo do Jorge é enorme. Jorge, eu tive que fazer um resumo, ok? E pronto. Jorge tornou-se em 2004 no primeiro presidente da direção da Associação Portuguesa de Aconselhamento Ético e Filosófico. 2006 publicou o livro, que eu tenho ali e adorei, Pensar Bem, Viver Melhor, Filosofia Aplicada à Vida, da editora Esquilo. Em 2013, realizou o primeiro doutoramento europeu em Portugal sobre felicidade e consultoria filosófica, onde desenvolveu também um método para ajudar pessoas e organizações a serem felizes. E o método é Project, é o nome do método. É também coordenador do programa Happy Schools e docente em várias universidades nacionais e internacionais. Eu coloquei aqui duas, por exemplo, Instituto Universitário Atlântica, que o Jorge colabora muito, onde leciona ética, felicidade e aconselhamento filosófico, e European Business School of Barcelona, onde leciona Happy Management. Está correto esta parte, Jorge? Boa. Então, hoje vamos falar sobre felicidade. E vamos começar com a pergunta de entrada que eu coloco a todos os meus convidados. Este é um episódio sobre inteligência emocional, onde falamos sobre emoções. Então, para ti, Jorge, qual é a importância das emoções na nossa vida?
Muito bem, excelente pergunta. Eu penso que, olhando da minha perspectiva, que é mais sempre aquele ar do filósofo, não é? Podemos sempre ter as duas perspectivas, a positiva e a mais negativa, não é? Há de facto uma tradição mais cartesiana que desvalorizava um bocadinho, não muito, mas um bocadinho, as emoções, não é? E é curioso porque o próprio Descartes se apaixonou pela princesa, não é? Da Suécia. E há muitas histórias que se contam à volta disso, de filosofar por correspondência, e o deixar-se levar por aquilo que ele desvalorizava, não é? E depois há outra linha da filosofia que mais recente até, que de facto, considera as emoções como indicadores de avaliação. E há depois também outras que fazem aqui umas ligações até às neurociências, que é uma área mesmo muito mais recente, e até à própria neuroética, em que se junta estudos das neurociências e as teorias filosóficas, e depois dá ali um novo menu, digamos assim, interessante. Portanto, eu acho que fico mais ou menos aqui no meio, de considerar que as emoções são indicadores de avaliação, mas depois não vou para além disso, ou seja, não faço estudo empírico sobre as emoções. O que eu faço é tentar enquadrar as emoções numa visão do mundo, numa visão filosófica, não é? E utilizo-as para confirmar se realmente é assim. Não é? Portanto, eu iria aqui para a avaliação.
Quando dizes avaliação, ou seja, as emoções são uma fonte de informação, ou seja, há um estímulo e há uma avaliação sobre esse estímulo que induz uma emoção, é isso? Ou seja, sinaliza alguma coisa.
Sim, precisamente. É um pouco aquele bom estilo socrático de não estou muito convencido com isto, vamos lá provocar a pessoa só para ver, não é? Porque às vezes a pessoa, sei lá. Olha, por acaso, há bocadinho estive a fazer uma entrevista de investigação e estava numa pergunta que me lembro sempre: isto, quando nós fizermos o tratamento dos dados, isto vai dar 100%? Deve ser a única pergunta que o resultado vai ser 100%? Sim. Interessante. E sabes qual é a pergunta? Considera-se uma pessoa feliz? E portanto, 100% das pessoas que eu entrevistei disseram que sim.
É dicotómica, sim ou não?
É. É engraçado, não é? Não houve nem uma pessoa que dissesse não, eu não me considero feliz.
E pergunta, desculpa, Jorge, já agora é interessante. Pergunta feita presencialmente ou um questionário anónimo?
Portanto, as entrevistas são todas
É, para uma
com a
entrevista.
pessoa. Sim, é uma. Digamos que é mais uma conversa com aquelas referências, não é? E depois vamos explorando.
Achas que é uma resposta? Achas que a resposta vem por ser socialmente desejável?
Sim, é o politicamente correto. Eu acho que ninguém tem coragem,
Dizer um
sobretudo porque estamos aqui num contexto muito específico, não é? E o contexto é profissionais de felicidade. Portanto, não é.
Pois ainda acresce isso. Sim, a resposta
Exatamente.
social é desejável, aliás, isso é interessante. Por exemplo, pacientes psiquiátricos muitas vezes avaliam-se abaixo em dados indicadores para passar a imagem, ainda para reforçar, digamos, aquela ideia, caso isso seja útil para eles. Então é giro, dependendo do meu objetivo, esta resposta socialmente desejável pode ser acima ou abaixo em termos do meu estado emocional. Ok, boa.
Sim, mas até alguns autores dizem que se calhar somos mesmo todos felizes. E essa visão até podia explicar estes 100%, não é? Se calhar não faria muito sentido. A partir do momento em que eu estou vivo, não é? E vou sobrevivendo, sou feliz. Portanto, é uma visão um bocadinho diferente.
Depende da crença, e agora vamos falar sobre isso. Depende qual é, se calhar, a minha definição de felicidade, e vou fazer-te essa pergunta, que é como é que tu defines felicidade?
Ora, então, em relação à própria definição, eu aqui entro numa perspectiva mesmo mais filosoficamente pesada, digamos assim. Ou seja, eu considero que a felicidade é essencialmente um processo mental, e aqui mental também dentro da linha filosófica e não de outras áreas, porque eu sei que há outras áreas também a utilizar a expressão mental. Não é? Ainda no outro dia estava num debate em que, então, se calhar o melhor é dizer cerebral, para ficar mais claro, porque as pessoas estavam a pensar que era outra coisa e não era isso que eu queria transmitir. Portanto, eu uso muito a distinção de um colega canadiano entre cérebro e mente. É também uma dicotomia interessante que tem sido explorada nos últimos tempos. E portanto, a felicidade que eu exploro está na mente e não tanto no cérebro. Isso deixo um bocadinho mais para outros colegas especialistas em cérebro, não é? Que fazem investigação empírica sobre isso. Portanto, tendo em conta este pressuposto, eu vejo a felicidade como a projeção de, se quisermos, aqui utilizando uma linguagem mais simples, a projeção de um sonho de vida. Onde eu posso ter vários objetivos, não é? O que é que eu gostaria de ser, o que é que eu gostaria de fazer, de investigar por aí fora, experimentar. E depois, à medida que eu vou concretizando esse grande sonho, que eu até poderia chamar uma filosofia de vida, não é? Um projeto de vida, à medida que eu vou concretizando isso, eu vou fazendo tipo check. Ok, então eu estou aqui a aumentar a minha felicidade, não é? E nesta perspectiva, chegando ao final da vida com um bom índice de check, eu posso dizer, bom, tive uma vida fantástica, e posso dizer que sou feliz, não é?
Então, para ti é uma abordagem, digamos, quantitativa, no sentido, não é de muito, não é de mais. É quantitativa no sentido de eu tenho um objetivo, um propósito, uma filosofia de vida, e tu, quando vais dando passos, ou vais atingindo esse objetivo, esse propósito, essa filosofia, vais sentindo mais feliz. É uma construção, então. É isso? Vais sentindo mais feliz.
Exatamente. Portanto, eu diria mais, é uma abordagem mista que parte do quantitativo como indicador, e depois usa o qualitativo para aprofundar, do ponto de vista filosófico, não é? As tais provocações que nós gostamos sempre de fazer, no sentido de perceber se é realmente aquele o caminho, se não é, e por aí fora. Portanto, eu acho que é aqui poderoso misturar aqui o quantitativo com o qualitativo.
Interessante. E quantas visões existem também sobre. Existem múltiplas, de certeza, não é? Mas que outras visões consegues nomear uma ou duas de outros autores que possam ter sobre felicidade? Ou essa é mais. Ou essa tua ideia é mais partilhada, digamos, entre os filósofos que estudam esta temática.
A minha, esta definição que eu dei, não é mais partilhada. Eu poderia resumir, só para facilitar a vida a quem está a ouvir e eventualmente a ver, em três. Portanto, talvez aquela que seja mais partilhada seja a primeira, que eu vou falar agora, que é a do prazer e a das emoções. Portanto, a felicidade é prazer e é emocional. Depois, prazer, emoção positiva, há aqui um conjunto de expressões mais ou menos da mesma família. Depois, uma segunda é um bocadinho mais, mais racional, ou seja, mais da inteligência, ligada ao significado. Portanto, a vida é o sentido que eu encontro, é diferente da primeira. E depois a terceira era esta que eu estava a falar, portanto, a vida como projeto é mais de ação, é mais pragmática, não é? Portanto, podemos aqui depois entrar em diálogo entre as três, sem dúvida, mas penso que ao mesmo tempo conseguimos ver diferenças também entre as três.
Isso é interessante. Há, por vezes confunde-se muito, não sei se tens alguma definição própria, mais uma vez nestes conceitos há sempre múltiplas definições, entre bem-estar, alegria e felicidade.
Sim. Aliás, eu sou um defensor de que as pessoas, para se pronunciarem sobre estes temas, deviam ter cursos antes, não é? Porque, pronto, parte-se do princípio que toda a gente sabe o que é estas questões.
É isso.
Não é bem assim, não é? Porque senão, então, eu acho que há muitas vezes um facilitismo nesta temática, não é? Porque ela é tão nossa, nós achamos, não é, que estamos tão conectados com a felicidade que não preciso fazer curso nenhum. E se levarmos este mindset para outros temas, não é, para a engenharia e por aí fora, então eu vou construir uma ponte, não preciso fazer nenhum curso. Então isto começava a ficar complicado, não é? Eu nunca mais andaria em cima de uma ponte. E aqui é a mesma coisa. Portanto, também no tema da felicidade é preciso estudar, é preciso pensar, organizar ideias, não é? Conhecer o máximo que nós conseguimos e depois, a partir daí, começar a criar, aí sim, o nosso próprio pensamento. Mas não, nem sempre é assim que acontece. Em relação às palavras que tu sugeriste, portanto, alegria, eu penso que será claramente uma emoção. E, portanto, é, no fundo, uma resposta dada num determinado momento específico que estamos a viver uma experiência, não é? Portanto, estou alegre agora, e normalmente está associado ao sorriso, não é? Ou até à gargalhada, pode, se for uma coisa muito intensa. E aí sim, até é bastante fácil medir, não é? Os nossos colegas das neurociências gostam muito deste tipo de investigação. Depois, o bem-estar parece-me também bastante conectado ao momento. Portanto, eu aqui destacaria a palavra estar. Portanto, eu estou agora a sentir determinada coisa. E estou bem ou estou mal? Portanto, o Freud gostava muito de até o mal-estar, não é? Até escreveu um livro, O Mal-Estar das Civilizações, também muito sobre esta temática. Eu penso que hoje as organizações estão cada vez mais abertas a estes temas do bem-estar, precisamente porque é tangível, é mais fácil de medir, é mais fácil de objetivar.
Sim.
Isso é ótimo. Agora, como tudo, também tem um lado mais limitador, que é amanhã passa, não é? Ou então passa daqui a uma hora ou duas. Portanto, depende do que estivermos a falar. Portanto, todos os dias eu tenho que estar a investir em bem-estar.
Concordo.
A felicidade é outra coisa. A felicidade é algo que tem mais é mais global. Portanto, é algo que tem a ver com a minha vida. Lá está novamente a questão mental, não é? Do pensamento. E, portanto, eu posso perfeitamente estar feliz com a minha vida, com a vida que tenho, mas hoje eu posso não ter bem-estar, porque estou cansado, estou exausto, tive uma semana terrível, e posso não estar alegre, não é? Eu não apetece rir hoje. Aconteceu qualquer coisa que me impede de rir, mas não quer dizer que a minha vida seja uma infelicidade.
Isso é muito interessante. Há linhas de investigação agora mais recentes, anda-se a estudar muito também o significado, o propósito. São dois construtos diferentes, embora emparelham-se em alguns aspectos. E o que se está a ver, e isso fez-me lembrar a tua ideia da felicidade, é que não existe nada na nossa vida, segundo alguns autores, que tenha um real significado, que não tenha algum tipo de sofrimento ou sacrifício associado. E se nós formos apenas para a parte de fazer algo que tenha propósito ou com significado à espera, apenas estar a experienciar esse bem-estar ou essa alegria constantemente, é um erro, não é? Tem que haver, digamos, para haver propósito ou significado, tem que também haver, durante o caminho, algum tipo de desconforto. Então, para ti é um pouco isso, não é? Ou seja, a felicidade, como é um projeto de vida, tu precisas de investir nesse projeto e, se calhar, também nem sempre vais estar com o bem-estar ativado e sempre alegre, não é?
Sim, sem dúvida. Aliás, eu gosto muito de usar o desporto, para trabalhar este tipo de questões, não é? E portanto, no desporto, tu só consegues atingir uma alta performance se treinares não só muito, mas bem, essencialmente bem, não é? O muito às vezes pode até ser a parte menos importante se não o fizeres bem, não é? Podes trabalhar muito e depois não conseguires ter resultado nenhum porque estás a treinar mal. Portanto, eu penso que aqui, obviamente, que o trabalhar, o treinar, tem que ser com qualidade, não é?
É prática deliberada,
E,
não é? Assim mesmo.
precisamente. E aqui gosto muito de ver a questão das percepções. Eu acho poderosíssimo, não é? Aquilo que alguém pode ver como sacrifício. Outra pessoa pode ver, vamos treinar? Não é sacrifício nenhum. É aquilo que eu tenho que fazer para conseguir obter os resultados que eu pretendo e que me vão dar um impacto fascinante.
É interessante, ou seja, é o processo para. É apenas isso.
Exatamente.
Boa, boa. Olha, Jorge, eu aqui no podcast costumo trazer os convidados para uma montanha russa emocional. Tu já andaste montanha russa? Ou não?
Já, sim, senhor.
E gostas? Ou nem por isso?
Eu sou mais do nem por isso.
Tivemos vários convidados, ou nem por isso, até convidados com medo. Pronto. Mas esta montanha russa é emocional e vou passar aqui por algumas emoções. E colocar-te aqui algumas questões associadas a essas, digamos, emoções. É apenas uma brincadeira para percorrer aqui várias perguntas de vários contextos. E vamos começar pelo medo, aqui uma emoção mais fria, não é? Assim, mais intensa, mais fria. E esta é uma pergunta, eu gosto de vez em quando ter uma provocação, não é provocação, é ver o lado dos nossos convidados, como é que respondem a questões que, em princípio, pode não ser, muitas vezes não é, parece paradoxal, não é? E aqui é uma dessas questões. Então, embora se diga que no, todos nós queremos ser felizes, e gostei do que disseste há pouco, ou seja, que a pergunta que tu tens 100% de certeza que, ou que aparece 100% de resposta sim, é se você é feliz. E embora se diga na prática isto, todos nós queremos ser felizes, alguma investigação mostra que muitas pessoas também têm medo de ser felizes. Até existe um conceito, uma fobia, que é a xerofobia, que é o medo da felicidade. E quem nos está a ouvir pode parecer, se calhar, um pouco estranho isto, mas este medo não é tanto a felicidade, é as consequências que possam advir dela. E há alguns exemplos na investigação, por exemplo, pacientes depressivos muitas vezes não fazem atividades porque têm medo que depois se desiludam ou possam ficar sós ou sentir algum aspecto negativo, falhar naquilo que estão a fazer. Ou mesmo pessoas que têm um traço mais perfeccionista e que têm medo que sentirem-se felizes. E se calhar aqui feliz é mais a alegria, agora, como estávamos a falar, mas sentirem-se felizes. Não querem porque acreditam que vão ficar mais preguiçosas, menos esportivas. Então, ali, se calhar, ali a experimentar aquele belo prazer e tiram o foco daquilo que têm que fazer. Então, o que é que achas sobre esta ideia e como ultrapassar, se for o caso, este medo de ser feliz?
Eu acho que a palavra medo é uma palavra que vale realmente a pena explorar. Sobretudo no nosso contexto português, não é? Porque a nossa cultura, já tem sido estudada por vários, investigadores, alguns até bastante consagrados, um até tinha o mesmo nome que eu. E que terá falecido no mesmo ano em que eu nasci, curiosamente. Portanto, o famoso antropólogo Jorge Dias. E portanto, ele é um autor obrigatório em muitos cursos onde a antropologia é uma área importante. E portanto, ele deu origem a todos os outros estudos que eu poderia referir aqui, mas que não te vou amassar com isso. Mas isto para dizer o quê? Que a cultura portuguesa tem sido caracterizada como sendo uma cultura de medo. Era aqui que eu queria chegar. E depois, à volta dessa caracterização, tens muitas outras questões que agora até estão muito na agenda, digamos assim, e tenho esta informação fresca porque estive a preparar uma palestra que vou dar amanhã sobre isto. E portanto, nós estamos aqui a aumentar essas questões do ponto de vista negativo. Olha, vou-te só citar aqui uma: o bullying. O bullying aumentou nos últimos anos em Portugal. Processos de difamação, de injúria, de stalking aumentaram em Portugal. Portanto, e isto está tudo relacionado com o medo, não é? E portanto, depois, se fores cruzar isto com dados dos relatórios mundiais de felicidade que dizem que o povo português é um povo que não confia, percepção de corrupção é elevadíssima, não é? E eu até às vezes digo na brincadeira, mas pode nem sequer haver corrupção em Portugal, porque não é isso que está aqui a falar, não é? Não são esses dados, é só a percepção,
É isso
o que
mesmo.
torna a coisa ainda mais grave, não é? Podia não haver corrupção em Portugal e as pessoas não confiarem na mesma. O que é impressionante. E depois a questão da generosidade, também não somos um povo generoso, não é? Portanto, resumindo e concluindo, eu diria que o medo é claramente um obstáculo que nós aprendemos culturalmente. E portanto, como também pedias sugestões, eu penso que antes de investirmos na felicidade, muito antes, temos que investir em ganhar ao medo. Portanto, treinar muito. Aqui, eu penso que o trabalho que tu já fazes na tua academia, lembro-me perfeitamente da questão do pensamento crítico, é fundamental. Eu costumo fazer alguns exercícios, e os resultados são preocupantes quando faço esses exercícios. Tenho dois exercícios, um claramente de pensamento crítico, onde as pessoas falham redondamente, também ao nível dos 100%, portanto, dizendo que as pessoas não pensam e não organizam o seu pensamento, não recolhem, não só, não são, não recolhem informação, pensam rápido demais, logo o erro está logo ali ao virar da esquina, como se costuma dizer, e depois o outro é as pessoas acreditam em tudo o que dizem. Ou seja, vemos hoje um movimento quase contra as igrejas, não é? Contra as religiões, mas ao mesmo tempo as pessoas são as mais religiosas que existem no seu na sua forma de pensar. E eu às vezes faço a simulação que é: se eu dissesse que uma pessoa que vai chegar daqui a 5 minutos é uma pessoa má, perigosa e mentirosa, você iria acreditar? Ah, não sei, mais ou talvez. E depois a segunda pergunta é: e deixava-se influenciar por isso? Ah, pois, provavelmente sim. Portanto, ou seja, não há dados nenhuns, não há nem sequer há experiência. E logo à primeira a pessoa vai pensar mal de outra que não conhece de lado nenhum.
Sabes, deixa-me só acrescentar uma coisa que achei muito interessante. Houve uma investigação, pelo menos um estudo que eu li, em que diziam participantes: olha, você vai interagir com uma pessoa, esta pessoa é isto, isto e isto. E eram características negativas. E depois diziam o seguinte: espere, não enganei-me, a pessoa que você vai ser emparelhada não é esta pessoa, esqueça tudo aquilo que eu disse. E depois interagir com essa pessoa. E depois pediam no fim para avaliar essa pessoa. E eles faziam, esse era o grupo experimental e o outro grupo em que não era dito nada. Então as pessoas avaliavam essa pessoa como mais negativa e a pessoa dizia que não, eu enganei-me, esqueça tudo aquilo que eu disse. Fica essa informação presente e vai influenciar a nossa percepção. Achei isso muito interessante.
Sem dúvida, mas é isso mesmo. E portanto, eu penso que o que vale a pena hoje, e eu estou muito virado para esse tópico, é trabalhar pensamento crítico em primeiro lugar.
Importante.
É o tal curso que falávamos há bocadinho, não é? Quase de educação para a felicidade, prévio, propedêutico. E então, depois aí, de termos as ideias todas alinhadas e as ferramentas do pensamento bem oleadas, como se costuma dizer, então aí, sim, vamos ser felizes.
É muito, muito importante mesmo. Aliás, há um exercício que eu faço na minha certificação, que é tentar falácias no pensamento. E depois peço aos participantes, aos alunos, para irem, por exemplo, aos jornais, online, ou comentários das redes sociais sobre esses artigos publicados e detectar, com base naquilo que nós vamos aprender, as falácias. E está-se cheio de falácias, não só nos comentários das redes sociais, entre, digamos, utilizadores, mas também em, por exemplo, textos de opinião de vários jornais também são mais falaciosos. Então, para mim, e estás a dizer, eu partilho imenso, o pensamento crítico é uma das competências que cada vez é mais importante. É importante ao longo da nossa vida, mas na altura em que nós estamos a viver, onde nós vemos crenças mais polarizadas, é muito importante mesmo o pensamento crítico. Por isso.
Sim. E chegámos ao ponto de, numa sociedade altamente tecnológica, é precisamente a mesma que precisa de sistemas de fact-checking, não é? Ou seja, sistemas de apuramento da verdade para saber se a notícia é verdadeira ou falsa, não é? Não faz muito sentido, não é? Então, com a tecnologia, isso devia ser quase automático. Mas não.
Não, e nós vemos a influência, as pessoas são capazes de comentar até um cabeçalho de uma notícia, claramente está ali a influenciar, e muitas vezes nem está de acordo com a notícia, ou essa notícia neste caso está bem fundamentada, ou a origem dela é apenas uma origem de percepção da pessoa que está a escrever, e as pessoas são influenciadas e, como tu dizes, elas respondem, são capazes de responder agressivamente com base num texto que não está fundamentado em nada. Então concordo. Ainda por cima, com esta, vivemos num mundo de informação, desinformação, informação rápida, contra-informação. Então, pensamento crítico para nós filtrarmos isso é muito importante.
É a sociedade do scroll, como eu costumo dizer.
É isso mesmo. É boa expressão. Olha, vamos sair aqui do medo, vamos para a raiva, que é para outra emoção, a emoção mais quente. Eu coloquei aqui a raiva, não é que a questão em si seja de raiva, mas a raiva muitas vezes, uma das funções é ajudar a derrubar as injustiças, os obstáculos, aquilo que interfere para os nossos objetivos. E falando disso mesmo, tu és uma pessoa que tem promovido muito a felicidade nas escolas, nas organizações, no desporto também. Quais são os teus maiores desafios atuais em tentar promover a felicidade junto às escolas, organizações e etc.? Os teus maiores desafios?
Apesar da pergunta ser diferente, o desafio não é assim tanto. Ou seja, eu penso que o mais complicado tem sido trabalhar o mindset das pessoas, não é? Aquilo que é a sua zona de conforto e aquilo que é a sua forma de estar, a sua cultura, aquilo em que elas acreditam. E portanto, por exemplo, imagina eu chegar a uma organização que é profundamente infeliz e que me questiona logo, então, mas você vem aqui falar de felicidade, isso é uma falta de respeito para connosco, nós somos profundamente infelizes. E eu, ok, então, muito bem, então vou já fazer uma adaptação e então o título da minha palestra vai ser Infelicidade. E logo a seguir, não, não, também não queremos isso. Então, decidam-se, só posso falar ou de uma ou de outra. Não há aqui uma terceira via. Pronto, então depois começamos todos a rir e a brincar com a situação, porque as pessoas estão de tal modo em looping, não é? Que não se apercebem até do que pensam e do que dizem, não é? E portanto, esse é o principal obstáculo. E conseguir atingir aqui alguma flexibilidade de pensamento, não é? Depois, também temos aqui uma questão, que eu não sei se, já não me recordo se me vais perguntar ou não, mas que acho que ficaria interessante relacionar aqui, que é a questão da inveja, não é? Porque, repara, eu penso que a inveja que, de alguma forma, se torna aqui bastante, bastante carnal, digamos assim, bastante emotional, não é? Que é um pequeno passo para a raiva, não é? Eu posso ter uma reação um bocadinho mais energizante, não é? Porque isto mexe com os meus valores, mexe com aquilo que eu considero importante, não é? E porque se eu não considerar importante, eu nem vou prestar atenção. Nunca eu iria para uma inveja nem para uma raiva se aquilo for-me indiferente, não é?
É isso mesmo.
Portanto, como toca aqui no meu epicentro, E depois há muitas abordagens interessantes que dizem que não é tanto aquilo que a outra pessoa tem e que ela tem uma vida melhor que a minha. Não, não. É mesmo no sentido de eu nem sequer querer que a outra pessoa tenha resultados, não é?
São dois tipos de inveja. Tens a inveja a quem chama branco e verde, há outras diferenciações que é isso. Ou é tu queres o que a pessoa tem, ou, por exemplo, eu também quero ser feliz, mas tu és feliz, ou eu quero ter sucesso porque tu tens, és bem-sucedido. E a outra via, que é mais maligna, que é não só quero, como eu quero que tu não tenhas isso, tu percas.
Isso. Era essa segunda que eu me estava a referir, que eu acho que depois conecta-se aqui com a raiva, não é? Em que torna a coisa um bocadinho mais até de ação, não é? E ontem estava a ver o trabalho do Mário Sérgio Cortella, não sei se conheces, ele vem a Portugal,
Não.
ele vem a Portugal ao Coliseu e eu estava a comprar os bilhetes ao mesmo tempo que ia vendo alguns vídeos que ele tem na internet, e um dos temas era exatamente esse. A diferença entre opinião e julgamento ou acusação, digamos assim, não é? Portanto, eu sou livre de dizer, Jorge, não gosto do teu trabalho. Isto é uma opinião e vivemos numa sociedade de liberdade que a pessoa pode dizer isso. Outra coisa, é dizer que, Jorge, tu és um mentiroso. Isso é uma acusação, já não é uma opinião, não é? E se eu estou a acusar a pessoa, então eu tenho que ter provas, não é? E portanto, depois aqui ele estava a fazer uma ligação até com a parte jurídica, não é? Que pode dar origem a um processo jurídico e por aí fora, não é? Portanto, lá está, voltamos ao pensamento crítico, não é? É fundamental ver aqui as diferenças, não é? Agora, eu também gostava de relacionar aqui esta questão com o cansaço. Eu penso que muitas vezes as pessoas, como estão muito cansadas, não é? Vivemos também numa sociedade muito workaholic, do sucesso, de procurar o dinheiro, não é? De dormir mal e por aí fora. Pronto, então a raiva muitas vezes também pode estar conectada com isso, não é? Com esse desequilíbrio e não ser uma resposta muito ajustada, digamos assim.
Faz sentido. Olha, vamos manter-nos numa emoção de valência negativa. Vamos já descer aqui um pouco a energia e vamos para a tristeza. E esta é a pergunta então mais pertinente que eu queria fazer. Aliás, este estudo já tinha partilhado aqui há algum tempo, até nas minhas redes sociais, que é a investigação de Iris Moss, mas outros autores já fizeram similar, já tem sido replicado. Esta investigadora é psicóloga no estado de Denver e ela conduziu o um estudo sobre, estavas a falar do perseguir o dinheiro, neste caso era perseguir a felicidade. Então, numa das experiências que ela testou aqui uma correlação, ela mediu quanto é que os participantes valorizavam a felicidade durante, mediu isso, pois durante a seguir 14 dias, antes de dormir, os participantes mediam o seu grau de solidão. E o estudo mostrou que quanto mais as pessoas valorizavam a felicidade, mais sós se sentiam. E aqui a questão é correlação ou causalidade, não é? Será que eu estou muito tempo, sinto-me só e por isso valorizo mais aquilo que não tenho? Ou será que por valorizar muito a felicidade sinto-me mais só? Então, uma segunda experiência, testou aqui a causalidade e o que é que ela fez? Mediu então, isto participantes do sexo feminino, mediu a felicidade, então metade dos participantes leram um texto também que induzia a valorização da felicidade, ou seja, esse texto dizia que a felicidade é algo que nós devemos almejar, é muito bom, nós devemos ser felizes, então valorizou, digamos, a importância da felicidade, e a metade não. Depois viram um filme, cerca de meia hora, que ativava temas de afiliação e intimidade, então indutores, digamos, de emoções positivas. E de seguida, de ver esse filme, tinham que reportar o quão sós se sentiam, o seu afeto, o seu bem-estar, e também mediram, fizeram aqui uma medição da progesterona, e a progesterona é uma hormona feminina, está ligada a várias coisas, mas esta hormona é sensível à experiência de sentimentos de solidão. E o resultado do estudo foi que as pessoas em que era induzida a felicidade sentiam-se mais sós, sentiam um menor bem-estar, que também foi medido, e também, além desse autorrelato, a própria hormona de progesterona disparava mais. E aqui, quanto maior esta hormona, mais sós, tipicamente, nós nos sentimos. Então, pergunta, Jorge, porque é que achas que este estudo obteve estes resultados?
Ok, eu às vezes uso de facto esse estudo quando estou no tal prévio, não é? No tal prévio ao estudo da felicidade e à sua implementação. E esse estudo é fantástico, porquê? Porque, na verdade, nós poderemos ter resultados diferentes nesse procedimento investigativo se partirmos de pontos diferentes também, não é? E, portanto, se eu, por exemplo, voltando um bocadinho atrás, se eu, por exemplo, estiver a fazer essa investigação com base no paradigma da felicidade como prazer, então eu, obviamente, vou querer ter muitas experiências de prazer. Posso até ter uma abordagem muito egocêntrica, não é? Pensar só em mim, então, obviamente, que a solidão é o próximo passo, não é? Porque eu vou afastar toda a gente, ninguém vai conseguir estar ao pé de mim, não é? Nem querer ter uma amizade comigo, porque eu só penso em mim, não é? Agora, se eu tiver outra abordagem, mais do significado, onde, por exemplo, a partilha pode ser um deles, muitas vezes é até o mais utilizado, não é? E as redes sociais beneficiam muito disso, não é? De perceber que há também em nós, no nosso ADN, a necessidade de partilhar, não é? Embora isto fosse outra discussão interessante. Portanto, eu penso que o que está essencialmente aqui em causa é talvez olharmos para todos esses passos que... Porque eu, quando analiso os estudos, gosto de analisar, às vezes, até por partes, não é? Porque, ou até isolar alguma parte e esquecer o resto do estudo. Mas só, olhando aqui só para esta parte, porque é que isto aconteceu? E tentar explorar aí um pouco. E aqui eu estava a pensar, por exemplo, no Ministério da Solidão, não é? No mundo anglo-saxónico, em que se começou a perceber que havia pessoas que estavam a morrer sozinhas, não é? E que era preciso dar aqui uma resposta a isso. Portanto, lá está, isto está tudo interligado, e se nós estamos, de facto, aqui todos muito contentes porque temos o smartphone de última geração, o mais caro do mercado, mas que me permite fazer uma série de coisas e poupar tempo e energia, ao mesmo tempo, provavelmente estamos a promover um isolamento social, não é? Mas não estou a fazer isso, porque eu estou constantemente em contacto com as pessoas que eu gosto, não é? Pois, mas já não é presencial, é à distância, não é?
É diferente.
Só que no dia em que tu tiveres 90 anos e tu vais precisar de alguém que te ajude a subir as escadas da tua casa, fazer um processo de ajuda online não vai dar. Tu precisas mesmo de alguém fisicamente a pegar no teu braço, vamos lá subir até ao segundo andar. E, portanto, vais perder essa conexão, não é? E, portanto, eu penso que estas questões exigem cada vez mais pensamento crítico para que vejamos a situação como um todo, não é? Por isso é que, lá está, por isso é que eu gosto de ver a felicidade como felicidade e não confundi-la com bem-estar e outros conceitos importantes, sem dúvida, mas que não são a mesma coisa.
E concordo contigo, ou seja, e na investigação é isso, muitas vezes o método, a forma como a questão foi colocada e previamente entender a crença dos participantes, porque e na investigação, e tu notas, tu vejo o termo intercalado, joy com happiness, embora seja diferente, e mesmo joy, em inglês, para português, podes traduzir com prazer, ou com uma alegria, que também é diferente. Então, e muitas vezes é isso. Será que os participantes, eu quando vi esse estudo, será que os participantes, qual é a definição que eles têm de felicidade? Não foi medido? As perguntas da solidão? Isso é muito importante, porque a ideia do estudo, e logicamente uma coisa é o resultado, outra coisa é o motivo do resultado, e aí já são inferências. E aqui a ideia desta investigadora era que nós aumentávamos as expectativas, ou seja, eu tenho que estar sempre aqui. Este vídeo, por exemplo, induzimos-me um estado aqui, e eu, para quem nos está a ouvir, não está a ver as mãos, mas vamos pôr que eu acho que tem que estar sempre mais 10 em termos de otimismo e em termos de felicidade no prazer, felicidade de prazer, não é felicidade dessa definição, e este vídeo induziu-me um mais 5, e eu achava que devia estar a ver o vídeo e sentir um mais 10, então sinto-me, digamos, mais infeliz, mas é como se achas muito bem o que é que eles estão querendo dizer por felicidade. Por isso, partilho a tua resposta. Boa. Então vamos entrar na alegria. Alegria e emoção. E aqui a alegria, quando meto a alegria, não é só a emoção, mas vamos supor aqui um estado emocional, digamos, de valência positivo genérico. E vou-te perguntar sobre um tema que eu vejo que estás a trabalhar muito, mas tenho curiosidade, só conheço o nome, não conheço o projeto, que é Happy Schools. Então, o que é que fazem e qual é, digamos, o objetivo da Happy Schools, assim, de forma resumida?
Portanto, Happy Schools foi um, como é que eu posso chamar? Vou chamar mesmo projeto, talvez seja o nome mais adequado, no início, em 2014, mais ou menos, do outro lado do planeta, mais concretamente em Bangkok, foi criado como para dar resposta a alguns fatores que não estavam a ser bem compreendidos. Ou seja, para quem trabalha na educação, o PISA é uma forma de avaliar o sistema, não é? É uma ferramenta muito valorizada, muito interessante. Ora, então, nessa altura, nós tínhamos alunos nesses países do Oriente que tinham 20 de média. Não é? Portanto, avaliação de 0 a 20, tinham 20 de média, espetacular. Eu penso que é isso que se pretende, porque com 20 tu fazes o que quiseres, não é? No caso de Portugal, depois temos de ter aqui algum cuidado para perceber que os países são diferentes, têm regras diferentes, culturas diferentes, não é? Mas no caso de Portugal, faz sentido pensar, porquê? Porque com 20 eu entro no curso que eu quiser, porque as universidades pedem, de facto, uma nota, não é? Mas há países em que isso não acontece, em que os alunos entram diretamente na universidade, e mesmo com 10, não é? Não, podem ir para a medicina com 10. Mas pronto, isso era outra história. Isto para dizer o quê? Que eles começaram a identificar alunos com média de 20, mas que se suicidavam. Ora, há uma coisa, estamos a falar de educação. O que é então a educação? Se um processo educativo, do ponto de vista quantitativo, parece que atingiu o seu máximo, a excelência, digamos assim, não é? Mas não foi suficientemente forte para impedir o suicídio de uma pessoa. Ora, então, isto gera, no mínimo, algum desconforto a qualquer bom investigador, não é? Eu penso que um bom investigador não poderá ficar satisfeito. Aliás, até o Albert Camus dizia, o maior problema filosófico de todos, o mais sério de todos, é o suicídio. Porque parece que não se compreende, não é? Alguns autores veem o suicídio como o falhanço de tudo, não é? Cada vez que há uma pessoa que se suicida, e os estudos apontam para, de 40 em 40 segundos, há um suicídio no nosso planeta, então parece que 40 em 40 segundos estamos perante o insucesso das nossas sociedades, não é?
A taxa de suicídio é maior que a de homicídio. A maior parte dos países
é verdade.
Que é assustador.
É verdade. É uma taxa bastante preocupante, não é? Pronto, e então surgiu o projeto Happy Schools em Bangkok. Naquela altura foi visto como uma iniciativa regional. E, portanto, mais ninguém no planeta seguiu esse projeto. E durante esses anos foi isso que aconteceu. Só que agora estamos a assistir a uma globalização nas Happy Schools. Portanto, em breve vai ser organizado um evento pela sede da Unesco a dizer, muito bem, nós, Unesco Mundial, não as comissões nacionais, Unesco Mundial, vamos abraçar isto e vamos apoiar isto. Pelas mais diversas razões. E, portanto, os países agora estão a ficar mais sensíveis. Uns estão mais à frente do que outros, não é? Nomeadamente Portugal. Portugal está a ser considerado pela Unesco como sendo um caso de boas práticas. Muito e, portanto, bom. Portugal vai ser apresentado num webinar que vai ser realizado nesse âmbito. Vai ser Portugal, o Vietnã e o Iémen. São os três países que vão fazer esse processo. E, portanto, o Ministério da Educação, dentro do Ministério da Educação português, a Direção-Geral da Administração Escolar, tem um programa Epi Schools inspirado no modelo da Unesco, e agora já existe um modelo 2.0, portanto houve uma atualização, porque eles fizeram uma primeira investigação, depois fizeram um projeto piloto com 15 escolas de 3 países diferentes, e esse projeto piloto deu origem a um novo modelo, à nova atualização.
Okay.
Portanto, que eles tinham primeiro três componentes, pessoas, processos e espaços, e com categorias diferentes em cada uma dessas dimensões, num total de 22, e agora já tem quatro dimensões. Acrescentaram a dimensão dos valores, que não existia. E portanto, se tu fores ver o último relatório, Epi Schools, apresenta já estas quatro dimensões e tem lá uma mensagem muito clara. Os governos de cada país devem incluir a felicidade como fator na monitorização do sucesso do sistema educativo. Isto vai ser completamente a rasgar horizontes, não é? Portanto, o próximo desafio vai ser, dentro dos sistemas de avaliação, por exemplo, avaliação de desempenho, íamos aqui para os recursos humanos, vamos colocar o bem-estar e a felicidade lá, e, portanto, como sabemos, nas carreiras, como estamos a falar da educação, nas carreiras dos professores, ou até as escolas, a avaliação das escolas, não é? Se até aqui tinham determinadas regras, então agora vai haver mais um item, e, portanto, isso vai ser completamente revolucionário, que é considerar a felicidade e o bem-estar como um dos itens de avaliação de qualquer relatório desta matéria.
Isso é interessante, porque tem havido nos últimos anos, e muitos formandos meus são professores, e notam a crescente pressão, sentido nos resultados que têm que obter, e que também muitos, e muitas vezes de forma não consciente, colocam essa pressão de volta para os alunos, não é? Levando então o pior bem-estar. Tu sabes, cada vez mais cedo as crianças tomam ansiolíticos, antidepressivos, e muito também ver, além das expectativas, da comparação social, tudo nós sabemos, mas também desta pressão a obter melhores resultados. Agora, o que estás a dizer é muito interessante e eu estou curioso para ver. E existem aqui dois fatores, não é? Por um lado, tem que ter melhor resultado académico e se calhar eu coloco mais pressão e as crianças sentem-se mais pressionadas, mais ansiosas. Por outro lado, também sou avaliado pelo seu bem-estar emocional. Como é que este cruzamento, estas duas influências se vão cruzar e qual é que será o resultado? Estou curioso de ver.
Sim,
Mas pronto,
sem dúvida.
princípio. É um bom
É,
exemplo.
eu costumo sempre salientar, daqueles 22 critérios, um apenas, que é quantidade de trabalho razoável. Penso que o foco terá de ser aí, quer para alunos, quer para professores, não é?
Trabalho, e dizes trabalho durante, digamos, a parte letiva ou também fora, o período pode ser
Tudo,
mais
tudo, tudo. Sim. E eu penso que tem sido esta minha abordagem, um bocadinho até original, digamos assim, porque não vejo muitas pessoas a falar sobre isto, porque, não é? O grande desafio é, nós temos o critério, mas temos que ter soluções para ele, não é? Pronto, e então a minha solução é sempre a de sermos o mais pragmáticos possível. Porque na educação, e como qualquer outra área que não é assim muito tangível, não é? Porque tem de facto um lado objetivo, mas depois também tem um subjetivo, não é? E acho que é no subjetivo que os problemas aparecem, o workaholic, o burnout e aquelas coisas todas, é no subjetivo, porque a pessoa quer fazer tudo e não tem orientações e perde-se completamente. Então temos que tornar isso pragmático. E portanto, eu posso dar muitos exemplos de redução de carga de trabalho. Sei lá, às vezes as pessoas querem apresentar num trabalho bibliografia. E eu, ok, mas eu só quero três títulos. Portanto, se nós começarmos a ter também orientações claras em cada tópico, vamos acabar com esse burnout, não é? Porque até aqui, culturalmente e tradicionalmente, há 3 páginas de bibliografia, é um bom trabalho, não é? E havia quem apresentasse 20 páginas, não é? Ah, espetacular! Não, quantidade não é sinónimo de qualidade. E, portanto, nós que estamos nas lideranças, não é? Neste caso, formadores, temos que dar o exemplo logo. Olha, eu não, 3 páginas não é um bom critério, eu quero é 3 títulos só. Eu sei que você leu mais, eu acredito nisso, mas eu quero saber quais foram os 3 títulos mais importantes da sua investigação. Só isso que eu quero saber. Pronto, e com estes pequenos passos, vamos provocando mudanças, não é? Eu acho que, por exemplo, 22 horas, em alguns casos 25, de trabalho letivo por semana é too much, não é? Demasiado. Porque é um trabalho intelectual que é estafante. E depois é assim, depois temos um problema que é querermos chapa 5 independentemente da cultura e da região. Bem, ora, isso. Sabemos bem que não é a mesma coisa ser professor numa escola de topo, no sentido socioeconómico do termo, ter aqueles alunos que são muito certinhos, que conseguem estar calados 3 horas seguidas e que depois vão para casa e ainda trabalham mais 3 ou 4 horas. É muito diferente trabalhar numa escola dessas do que trabalhar numa escola TAPE, os territórios de intervenção prioritária, não é? Onde não conseguimos ter mais do que 10 minutos os alunos calados, onde os alunos não têm dinheiro para comprar nada e vão para casa e não, vão fazer tudo menos estudar.
É isso mesmo. Não é? É isso
portanto, por isso é que eu digo que este fator dos 22, este da redução do trabalho, é decisivo para começar a mudança, não é? Menos trabalho e mais foco.
Muito interessante. Eu vi um estudo agora há dias, ou seja, eu quando faço as publicações nas minhas redes sociais, eu vou sempre ver algum tipo de investigação para fazer um post e depois agendo. Ou seja, eu tenho isto que eu estou a dizer, vai sair para a semana. Quer dizer, quem nos estiver a ouvir já saiu, porque este episódio vai para o ar, depois daqui a umas semanas estamos aqui a gravar. Mas nesse estudo, e achei muito interessante o que tu disseste, foi um estudo em que eles avaliaram escolas high-performing, ou seja, que tinham lá as melhores classificadas, e foram medir o tempo, neste caso, de trabalhos de casa dos alunos. O que é que eles notaram? Alunos que passavam mais 2 horas por dia a fazer trabalhos de casa, era o fator mais 2 horas, começavam a aparecer, a experienciar mais stress, maiores problemas de saúde, vários que eles mediram, e até, eu não sei como é que eles mediram isto, mas mais alienados da sociedade, até esse fator. Mais 2 horas era o critério para começar a ver estes efeitos nefastos. Então, faz todo o sentido. Mais nem sempre é menos. Ou mais nem sempre é mais, não é?
Exato. Mas... Sem dúvida, é verdade. Sim, eu penso que às vezes é um bocadinho falta de bom senso, não é? Basta pensar, lá está, pensamento crítico, basta só um bocadinho. Não é possível, até nas organizações ditas normais, não é possível estar a trabalhar 8 horas por dia e depois dizer, olha, você ainda vai ter que fazer uma tese de doutoramento no seu tempo livre. Vai correr mal, tem tudo para correr mal, não é? Portanto, temos que reduzir nas escolas, temos que reduzir o tempo de trabalho de alunos e professores e só assim conseguimos depois começar a pensar na qualidade, não é? E no resto a mesma coisa. Eu sou profundamente a favor das 4 semanas dos 4 dias de trabalho semanal. Porque vai nesta linha. E com menos horas, obviamente.
Sim, e faz todo o sentido. É assim, além de... E estávamos a falar disso antes de começarmos. Ou seja, tu estás cada vez a ser mais solicitado, tens cada vez mais trabalho e quase um dos receios é esse. Começares a notar a perda de qualidade porque não consegues dividir o mesmo tempo e foco para todas as tarefas. Se há mais tarefas, o tempo é o mesmo. Logo, alguma coisa vai falhar. É a mesma coisa. Se eu tiver que fazer cada vez mais, a qualidade vai ser cada vez menor. Além do mais, se eu fizer cada vez mais, vou começar a ter associações mais negativas àquilo que eu faço, não é? Faço por obrigação, começo a ter cada vez menos prazer. Então, como tu dizes, é um pouco pensamento crítico, um pouco usar a lógica, que conseguimos entender o resultado que isto pode acontecer. Jorge, eu tenho aqui umas perguntas finais. E essas perguntas finais, após estas questões sobre a felicidade, o tópico que eu te quis trazer, este podcast também tem um objetivo que é os convidados partilharem livros ou recomendações de outros profissionais da área que te inspirem para que os nossos ouvintes possam também seguir o trabalho dessas pessoas. É quase construir aqui uma rede, não é, de conhecimento. Então, por isso, tenho uma primeira pergunta que é, tu és um consumidor ávido também de informação e de livros, dá-nos aqui um livro que recomendas que os nossos ouvintes possam ler sobre estas temáticas da felicidade ou mesmo do pensamento crítico?
Ok, então posso dar uma para cada um. Então, para a felicidade, eu sugeria A Felicidade Humana, de Rúlio Marias, filósofo espanhol. Há em português. Não sei se vão é conseguir encontrar, porque ele está sempre esgotado, vem mais uma edição nova, esgota, é sempre assim. Em espanhol, talvez seja mais fácil encontrar. Também em inglês, há em vários idiomas. Mas valeria a pena a busca, nem que fosse num alfarrabista ou online, às vezes também há no mercado dos usados, também pode ser uma boa solução.
Mas eu encontrei o teu, também andava à procura do teu e...
Pois, exato. É verdade. Por falar nisso, agora há dias vi um livro meu a 190 euros nesse mercado dos usados. E eu, o que é que se passa aqui? Eu quero comissão neste mercado. Porque o livro original custava 15 euros. Agora está a 190. Impressionante.
É questão da oferta e da procura, não é? É um mercado de oferta e da procura.
Deve ser. Mas encontrei sem querer. Nem estava a procurar. Quando vi 190, depois é que fui ver com mais atenção. Em relação ao pensamento crítico, eu sugeria o Mais Platão, Menos Prozac, do americano Lumarinov. Também está em português. Esse é fácil de encontrar. Está em português.
Mais Platão, Menos Prozac. O nome é chamativo.
É, diz tudo. Diz tudo. Não é?
Diz tudo.
Ou seja, ele considera que se investirmos em pensamento crítico, não vamos precisar de gastar dinheiro em comprimidos, não é? E, portanto, ele tem mais, mas penso que esse é suficiente. O livro divide-se em duas partes. Tem uma primeira parte mais teórica, em que ele explica a diferença entre filosofia, psicologia, psiquiatria, medicina, etc. E depois tem uma segunda parte com casos, em que ele conta a história dos seus clientes e como é que ajudou esses clientes a melhorar e a resolver determinadas situações mais filosóficas, digamos.
Ótimo, excelentes recomendações, Jorge. Próxima pergunta. Duas pessoas recomendam-nos que te inspirem na tua área de trabalho e que os nossos ouvintes possam, de alguma forma, seguir. Pode ser até nomes, como disseste, pessoas que escreveram livros, pode ser alguém que tenha podcast, pode ser aquilo que quiseres, mas duas pessoas na tua área que te inspirem e que recomendas aqui para os nossos ouvintes.
Bom, eu normalmente quando leio os livros, mas o Rui Marias para seguir não dá, que ele já faleceu e não deve ter conta de Instagram. Duvido. E agora que estamos a falar nisso, um dos filhos dele, também uma grande referência na cultura, já não tanto na filosofia, mas ele era um grande escritor em Espanha, o Javier Marias, também faleceu há pouco tempo. Mas o Lumarinov, sim, é perfeitamente possível seguir. Ele tem redes sociais e até bastante ativo. Pode ser interessante. Ele partilha muitas informações, pronto, mas só que é em inglês, não é? Portanto, terá de ser sempre alguém que saiba inglês. Gosto muito também do Richard Branson, da sua abordagem nas empresas e a sua valorização, quase aqui fazendo uma espécie de triângulo entre aquilo que é o trabalhar numa empresa, aquilo que é o mindset da felicidade, não é? Que ele é um dos grandes líderes nesse tema, e depois a crença de que esse investimento traz resultados.
Não é? O The Virgin, Richard Branson.
Sim, sim, exatamente. O CEO da Virgin. Lembro-me que quando ele quis vir para Portugal, eu moro aqui muito próximo dos restauradores, em Lisboa, e o antigo cinema Eden, aliás, toda aquela zona, até a Avenida da Liberdade, era só cinemas. E então o cinema Eden foi transformado na loja da Virgin. Aquilo era enorme, lembro perfeitamente. E foi a primeira vez que tomei conhecimento com o Richard Branson, depois aí comecei a seguir os livros dele e até ele tem uma presença também muito forte na internet, também tem podcasts e por aí fora. Aconselho vivamente a aprofundarem um bocadinho o seu mindset.
Ótimo, ótimo, excelente. E por fim, Jorge, onde é que podem encontrar o teu trabalho?
O meu trabalho podem encontrar em dois sítios principais. O primeiro no website do Gabinete Project. É só escrever Gabinete Project, em qualquer motor de busca. E no projeto de investigação. Também se colocarem perspectivas sobre a felicidade, contributos para Portugal no World Happiness Report, também encontram o website facilmente. E pronto, e depois a partir daí é o mundo.
Aí conseguem acompanhar em um mundo. Jorge, muito obrigado pelo teu tempo. Gostei mesmo muito, que acho que passaste aqui informação muito importante e diferenciadora sobre a felicidade, não é? Por aqui acho que os pontos nos is, logicamente que há sempre várias abordagens e também mostraste isso, mas é muito importante esta abordagem que tu trouxeste, mais lúcida e mais racional, que eu tanto gosto. Jorge, obrigado mais uma vez por ter aceito o
Foi um
convite.
prazer, também gostei bastante e continuação de sucesso, Paulo. Um abraço.
Obrigado, um abraço. Então, este foi o episódio 56. Tivemos com o Jorge Humberto Dias e falámos sobre perspectivas da felicidade. E vemo-nos no próximo episódio. Até lá.